Podcast Priorize Você, com Luísa Lopes.
Olá, eu sou Luísa Lopes, diretora fundadora do INDESP, um instituto que está no mercado há quase 30 anos e já formou mais de 200 turmas de practitioner de programação neurolinguística. Eu sou especialista comportamental e hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre saúde mental e quais os impactos que a falta dessa saúde mental pode ter na nossa vida e nos nossos relacionamentos. Eu quero, até o final desse vídeo, te deixar dicas simples, práticas, para que você possa manter a saúde da sua mente. Existe um certo preconceito, até hoje, né, quando se fala de saúde mental. Não sei se isso acontece com você, mas às vezes nós temos mais facilidade de falar: eu estou indo no ortopedista, eu estou indo no dermatologista, eu estou indo no gastro, do que falar: eu estou indo no psicólogo, estou indo no psiquiatra, eu estou indo fazer um curso de autoconhecimento, eu estou indo fazer um curso de equilíbrio, de inteligência emocional. Ainda existe um certo preconceito sobre isso. Eu que já estou nessa área há muito tempo, muitas vezes eu vejo as pessoas vindo fazer um curso de PNL aqui no INDESP e elas ainda têm aquela preocupação, né? Quem vai estar na turma? Não quero fazer nessa turma porque tem um liderado meu que vai estar. Ou seja, eu não posso admitir que cuidar da minha saúde mental, da minha saúde emocional, é algo importante. Mas eu estou aqui para te falar que, a partir do momento que você cuida da sua mente, todas as áreas da sua vida são impactadas positivamente. Você tem um ganho em todas as áreas. Talvez você já ouviu aquela frase: mente sã, corpo são. E eu diria mais: mente sã, relacionamentos saudáveis. Mente sã, uma vida fluida. Mente sã, resultados positivos. E a PNL, a Programação Neurolinguística, nos oferece muitas ferramentas valiosas para que a gente possa fazer com que a vida seja mais significativa. Eu te pergunto nesse momento: como está a qualidade dos seus pensamentos? É tão interessante, né? Às vezes a pessoa fala assim: eu tenho intolerância à lactose. Eu tenho intolerância a camarão, não posso comer, me dá alergia. Mas ela não sabe quais são os pensamentos que estão adoecendo ela. Quais são o tipo de pensamento que está tirando a alegria de viver, deixando ela desencorajada, desanimada e às vezes até deprimida? Se a mente é tão importante, se cuidar do nosso cérebro é fundamental, porque o cérebro, ele é como se fosse o hardware do nosso computador. É a parte física, mas é dele que vem as funções para o nosso corpo. Dependendo da lesão que você tem no cérebro, você vai ficar sem falar, sem andar, sem memória. Então, o que eu tenho feito para trabalhar a musculatura do meu cérebro? E a mente é o software. A mente não é física, mas ela está em todo o nosso corpo. E é muito incrível isso. Às vezes a pessoa, né, eu que tenho muita juventude acumulada, e que aprendi datilografia, não sei se é da sua época, mas eu sento no computador e os meus dedos sabem onde estão as letras, como se tivesse uma mente aqui, tem inteligência aqui. Você aprendeu a andar de bicicleta um dia, você simplesmente monta naquela bike e vai, porque tem um aprendizado já. Mas o quanto que eu estou utilizando a minha mente para ter mais saúde, para que as relações fluam de uma forma mais fácil? Será que eu sei quais são as pessoas que são indigestas para mim? E por que isso está acontecendo? Muitas vezes quando eu falo assim, ah, eu tenho intolerância à pessoa autoritária. Eu tenho intolerância a uma pessoa que fala alto. Ah, eu tenho intolerância com a pessoa que é lerda. Será que eu sei que isso que está acontecendo é apenas um gatilho que dispara em mim reações porque algumas feridas não foram curadas? Da mesma forma que eu sei, ah não, eu não posso com lactose, eu não posso com isso. Será que eu sei? E o porquê isso está sendo indigesto para mim? Isso está me fazendo mal? Então a primeira coisa para a gente ter saúde mental, saúde emocional, saúde em todas as áreas da nossa vida, relacional, espiritual, financeira, é a gente se autoconhecer. É a gente conhecer como é que nós funcionamos. E é por isso que eu gosto da PNL, porque ela é extremamente pragmática. A gente entende como que eu funciono, como eu respondo às situações da vida, quais são os padrões de pensamentos que eu estou nutrindo ao longo da minha vida e que está me destruindo muitas vezes, quais são as crenças que eu estou alimentando. Então, a partir do momento que eu me conheço, eu sei quais são os pontos que eu preciso trabalhar. Meus pontos cegos, meus pontos fracos, pontos que eu não tenho consciência deles, que estão lá nos porões do inconsciente. Mas eu sei também quais são minhas forças, qual é o potencial que está adormecido em mim, que está na hora de eu despertar. Me autoconhecer é urgente. Sabe por quê? Porque dificilmente a gente aposta num desconhecido. Ou seja, se eu não me conheço, eu não vou apostar em mim. Eu não vou saber me posicionar na vida. Eu posso ficar refém de relacionamentos, às vezes, abusivos. Eu posso ficar refém de situações que me prejudicam. Mas se eu me conheço, eu sei botar limite para o outro. Eu sei o que que me faz bem, o que que não me faz bem. Eu sei me posicionar. Então, o que que você tem feito para responder essa pergunta? Quem sou eu? Quem sou eu, além dos papéis que eu represento? Quem sou eu, além da minha história de vida? Quem sou eu? Quando eu tiro toda essa narrativa mental, o que que fica? E é tão maravilhoso a gente saber que a gente é um ser único neste universo, que a gente é uma pessoa de muito valor, que eu, assim como você, somos filhos de Deus. E temos dentro de nós todos os recursos necessários para lidar com qualquer situação na nossa vida. Então, me autoconhecer. Para quê? Para aprender a gerenciar meu mundo interno. Esse poderia ser o segundo ponto. Eu aprender a lidar com as emoções. Quantas vezes eu nem sei o que eu estou sentindo? Ou quantas vezes eu nem digeri ainda aquela emoção e vou escondendo aquilo dentro de mim? Quantas vezes eu ignoro o que eu estou sentindo? Então as emoções, elas são como sinalizações, alarme que tocam para dar algum sinal, para trazer alguma mensagem. Imagina você dirigindo um carro e de repente acende uma luzinha vermelha. E você vai ver o que é. O combustível está acabando. Vou parar num posto, vou olhar isso. Nossa, tô sem o óleo aqui no motor. Ixa, não sei o que, que é isso, vou procurar ajuda. Porque aquela luzinha é uma sinalização. Agora, já imaginou você quebrar aquela luzinha porque você não quer olhar para ela? Já imaginou você colocar uma fita crepe em cima? Não, não quero ver isso. Só que às vezes a gente faz isso com as nossas emoções. Principalmente se são emoções que estão trazendo um certo desconforto. Como tristeza, raiva, medo. São emoções que fazem parte da nossa vida. E às vezes nós ignoramos tudo isso. Então, o que a PNL nos ensina? Com o mesmo olhar que você, quando está dirigindo um carro, você fica atento ao painel, você também vai olhar para a sua vida. Enquanto você está conduzindo a sua vida, você vai perceber, peraí, quais são os sinais que estão vindo. E não ficar com raiva, porque você está com raiva e não pode demonstrar sua raiva. E não ficar impaciente porque você está experimentando uma tristeza ou uma angústia. Porque toda e qualquer emoção, ela tem uma intenção positiva. Ela tem um recado importante. Nos relacionamentos, então, isso é importantíssimo. Porque se você tem uma relação com uma pessoa que é muito cara para você, e ela tem um comportamento que dispara em você uma emoção, e você engole aquele choro, engole, acessa as lágrimas, ou chora escondido e não se posiciona, você vai parar de evoluir na relação, você vai se anular. Mas eu posso prestar atenção em mim e posso me perguntar o que eu estou sentindo. Qual foi a palavra, qual foi o gesto, qual foi o gatilho que disparou esse sentimento? E você entra em contato com esse sentimento e se pergunta, de onde parece que isso vem? E pode acontecer de eu estar super carente, super machucada, entrar numa relação e querer que o outro cure uma ferida que nem eu dei conta de curar. Querer que o outro preencha um amor que nem eu dei conta de preencher. Esse é o risco que a gente corre quando a gente não se conhece. Às vezes, vale a pena a gente colocar aquele tapume. Eu falo isso com meus alunos aqui. Quando eles chegam para fazer um mergulho de 10 dias, eu falo, coloca um tapume. Estou em reforma para melhor te atender. O que, que isso significa? Que quando eu não estou bem, a minha forma de relacionar com o outro vai ser impactada negativamente. A minha comunicação não vai ser efetiva. Eu não vou conseguir transferir as coisas porque eu estou conectada com emoções que precisam ser digeridas. Que eu preciso ver o que é. Eu preciso, quando eu não sei o que é, buscar ajuda. Mas eu não posso ignorar o que eu estou sentindo. Eu que trabalho com pessoas há muitos anos, É muito comum eu presenciar situações tipo a pessoa entra numa emoção, começa a chorar e fala: ai, me desculpa, me desculpa. Como se fosse algo errado, como se isso não fosse permitido. Mas às vezes a pessoa levanta de uma forma indelicada, de uma mesa de reunião, sai, bate a porta, mas não pede desculpas. Em algum momento na nossa vida, nós aprendemos que demonstrar o que está sentindo é sinal de fragilidade. E nós esquecemos que somos seres humanos, somos seres emocionais. Tem um exercício da PNL que eu gosto muito, tem vários, né? Eu amo a programação neurolinguística. Quanto mais eu faço o curso, mais eu amo a PNL, porque eu tenho essa característica de ser muito pragmática, e a PNL nos ensina como fazer o que precisa ser feito. E esse exercício, ele nos ensina a reconhecer o que nós estamos sentindo. Carinhosamente, a gente chama de haral. Eu fiz uma adaptação nesse exercício, não fui eu que inventei. Ele está baseado na cadeia de emoções de Milton Erickson. Milton Erickson deu uma grande contribuição para a PNL e para a gente aprender a lidar com aquilo que está sentindo. Então, a primeira coisa, reconheça: peraí, o que eu estou sentindo agora? Dê espaço para isso. Dê nome para o que você está sentindo. Aceite. Eu estou sentindo raiva. Eu estou sentindo tristeza. O que eu estou sentindo é medo. Porque se eu não me conheço, eu vou falar: eu não estou bem. O que você tem? Sei lá, não estou bem. Então, reconheça, tira um tempinho para se auto-olhar, auto-observar, auto-perceber. E aí você vai ver: peraí, o que eu estou sentindo? Reconheça o que você está sentindo. Aceite o que você está sentindo. Aceite, eu fiquei com raiva mesmo porque meu marido falou de uma forma que eu não gostei, meu filho ignorou tal coisa, ou o cliente, o liderado, o que aconteceu? Nós sentimos raiva quando algo que é importante pra gente é desrespeitado pelo outro. A raiva não é ruim é não saber lidar com ela. A tristeza não é ruim. Quando eu me sinto triste é porque algo que eu valorizava muito, eu perdi. Eu posso ficar triste, eu posso ficar com raiva, eu posso ter medo. O que eu não posso é deixar isso fazer ninho no meu coração e paralisar minha vida, paralisar meus relacionamentos. Então, primeiro eu reconheço o que eu estou sentindo, aceito, acolho com amor, com carinho o que eu estou sentindo, respeito o que eu estou sentindo. Respeitar significa: me desculpa, raiva, por eu não gostar de você. Desculpa, medo, por eu fazer tanta força para te ignorar, mas eu sei que você está aí. Reconheça, aceite, respeite e aprecie. Apreciar é sair da situação e olhar para ela. Na PNL, nós chamamos isso de dissociar. E utilize. Já escutou o recado da emoção? Faça uma ponte para o futuro e visualize você utilizando, considerando o recado dela. Por isso a gente chama haral. Reconheça, aceite, respeite, aprecie e utilize. Estou deixando essa dica. Talvez seja interessante para você mudar a forma de lidar com as suas emoções. Às vezes nós vamos acumulando uma emoção em cima, empilhando isso, e chega no momento: cadê você? Imagina num relacionamento, qual é o impacto que as emoções têm na sua forma de relacionar com o outro? E eu já dei esse exemplo aqui antes, né? Imagina que você está com o seu pé machucado, você coloca uma bota e vai transitar. Alguém encosta em você, não sabe que seu pé está machucado, e você: ai, me machucou. E de novo: nossa, você tem que ter cuidado comigo. Não, vai curar. as suas feridas. Em vez de querer só proteger, colocar uma camada para que ninguém veja, cure as suas feridas, porque senão você vai viver uma situação de vítima. Todo mundo vai te machucar. Sabe por quê? Porque suas feridas estão abertas. E isso vale para tudo na nossa vida. O nosso estado emocional, ele determina tudo na nossa vida. Quando uma criança tem dificuldade de aprender alguma coisa, na maioria das vezes não é porque ela é desatenta, não tem foco. Na maioria das vezes é porque aquela criança tem medo de errar, ela tem uma insegurança naquilo. Ou ela, o professor fez alguma coisa e ela não gostou. Se eu não melhoro o meu estado mental, que interfere no meu emocional diretamente, a minha vida não vai fluir. Então, o que que eu posso fazer para ter uma mente mais saudável? E aí, ó, o autoconhecimento. É você saber que a sua história não te define, os seus pensamentos não te definem, seu comportamento não te define. Você é muito mais do que isso. Mas quem sou esse eu que eu desconheço? Mergulhar no processo de autoconhecimento pode fazer com que você acesse recursos que estão adormecidos, uma versão sua que você desconhecia. E aí sim, você leva um novo você, uma nova você, para a sua vida, para os seus relacionamentos, para desengavetar os seus projetos. Você acessa uma fonte de amor que às vezes está ali bloqueada. Você aprende a ter autorrespeito, porque você se conhece. E aí você aprende a gerenciar seu mundo interno. E existem vários exercícios que eu poderia passar para você, para que você tenha mais saúde mental, emocional, relacional, para que a sua vida seja mais saudável. Mas eu vou deixar mais um, além do haral, para você, que é você aprender a ficar atento aos seus pensamentos. Esteja presente. Pare de vez em quando durante o dia e faz um mapeamento mental. Peraí, quais são os pensamentos que estão aqui? E qual é o impacto que esse padrão de pensamento está fazendo aqui comigo? A minha forma de enxergar as coisas, a minha forma de pensar, impacta naquilo que eu sinto. Então você pode falar, peraí, o que que eu estou pensando e o que que isso está provocando em mim? E você pode mudar o jeito de pensar. É necessário eu assumir as rédeas da minha mente. Caso contrário, ela vai ficar, Deus dará. Então, eu me auto-observo. Eu coloco a intenção. Imaginou você começar o dia assim? Faço isso, tá? Tô em todo um ritual da manhã. Quando eu falo, aconteça o que acontecer hoje, eu vou viver o dia com alegria. Aconteça o que aconteceu hoje, eu vou cessar as críticas sobre mim e sobre as pessoas. Aconteça o que acontecer hoje, eu vou me manter firme na minha fé. Ter certeza que aquilo que eu não posso controlar, tem um ser superior cuidando de tudo. Aconteça o que acontecer hoje, eu vou colocar a lente do amor para olhar para mim, para as situações, para as pessoas. Então, o que que eu estou fazendo? Eu estou jogando a intenção na minha mente para não ficar desgovernada. Para não ficar igual aquele macaquinho, cada hora está com pensamento, cada hora está num galho, cada hora. E isso cria um desgaste muito grande. Então eu posso gerenciar o fluxo de pensamento. E tem uma dica para isso, né? É quando você observa o que está acontecendo. Só o fato de você falar assim, pensando, olha eu pensando. Você olha e não entra no pensamento. E aí você não experimenta aquele desgaste mental que vira um estresse, que depois faz com que você não dê conta, te adoece. Mas outra coisa simples que eu faço muito é, por pensar assim, eu me sinto desse jeito. Ou o contrário, eu estou me sentindo triste por pensar que... É incrível, isso te dá uma autoconsciência que ajuda você a organizar a sua mente. Então brinca com isso, pare um pouquinho, preste atenção, olha esse pensamento, ele vai e vem. Porque é esse pensamento que vai e vem que faz com que você também experimente uma emoção que você não quer. É esse pensamento, a raiz de comportamentos que estão se repetindo na sua vida. E quando tem algo que se repete na sua vida, é porque tem uma lição a ser aprendida. Então fique atento, faça esse mapeamento. Peraí, o que eu estou pensando? Estou pensando de novo que esse negócio pode não dar certo. O que eu estou sentindo? Uma angústia, uma ansiedade. Tá. Começa a duvidar do pensamento. Olha para ele e fala assim, peraí, eu tenho evidência que não vai dar certo? Eu sou uma vidente, como que eu vou saber? Viu quantas coisas aconteceram nesse planeta recentemente? É Covid, essa pandemia toda. Ninguém falou vai ser assim. E por que que eu vou saber? Eu posso enfraquecer a convicção do pensamento que está me arruinando. E a partir do momento que eu começo a duvidar dele, eu enfraqueço ele. Então para de ficar falando assim, ai, tô perdido, ai, não sei o que fazer. Nossa, eu sou dedo podre para relacionamento. Ai, parece que tudo... Para! Começa a falar, fé em Deus que vai dar certo. Ai, eu mereço que dê certo. Muda sua postura, vai lá pro seu visual construído e fala, nossa, seria tão bom. Se desse certo, né? Eu mereço. Ao mudar as sementinhas que você tá jogando... Vai florescer, vai dar frutos diferentes. Mas se eu deixo a mente, a Deus dará. Chega um momento que eu não consigo mais dar conta de mim. Uma mente tumultuada faz estrago na nossa saúde, no nosso mundo interno, no ambiente e no mundo. Então cuide da sua mente. Procure de verdade atirar mais tempo para você olhar para você. Sabe por quê? Tem muita coisa lá fora que nos chama a atenção. Mas a resposta nunca está lá fora. O GPS é interno. Busque o autoconhecimento. Não fique refém das suas emoções. Não fique refém de relacionamentos que estão te machucando tanto. Cuide da sua autoestima. Cuide dos seus sentimentos, das suas emoções, dos seus padrões de pensamentos. É você que pode cuidar disso. Ninguém vai entrar na sua cabeça para organizar isso. E se você quiser aprender a fazer isso com mais segurança, vai lá para o meu Instagram, luisalopes.pnl. Manda um recadinho para mim. Eu posso te apoiar nisso, eu e minha equipe. Venha, quem sabe, mergulhar num processo profundo de transformação como a próxima turma da PNL. Eu estou aqui para te apoiar. E que você possa priorizar a sua saúde mental. Porque tudo parte da sua mente. E você é a única pessoa que pode de verdade cuidar disso.